O Brasil é uma potência paralímpica. Em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, nossos atletas conseguiram colocar no peito 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze. Total, 72 medalhas, um recorde absoluto. Em Tóquio, no Japão, a delegação brasileira paralímpica tem 234 atletas competindo em 20 das 22 modalidades. O objetivo é ficar entre os 10 primeiros no quadro geral de medalhas. Mas, além das vitórias, das medalhas, o esporte paralímpico chama a atenção para temas importantes como a inclusão, por exemplo. O Fiespcast desta semana conversa com o professor doutor Ronaldo Gonçalves de Oliveira, orientador de esporte do SESI São Paulo e técnico de vôlei sentado feminino do SESI Suzano. Professor Ronaldo, seja bem-vindo ao Fiespcast.
Obrigado.
Professor, 9 atletas do SESI São Paulo de vôlei sentado feminino e masculino, sendo 5 mulheres e 4 homens, né, estão no Japão para representar a seleção brasileira paralímpica. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, uma curiosidade. Você é o responsável por trazer a modalidade paralímpica de vôlei sentado para o Brasil. O que te levou a isso, professor?
Eu trabalhava numa instituição de pessoas com deficiência em Mogi das Cruzes. E aí, em 2002, eu queria trabalhar novamente com esporte, mas para voleibol, para pessoas sem deficiência, porque eu já tinha trabalhado antes aqui nas escolinhas de vôlei, quando tinha aquele time de vôlei de Suzano, super famoso, campeoníssimo, tal, na década de 90, né? E aí eu fui mexer no computador e, sem querer, acabei entrando no site da Federação Internacional de Voleibol para Deficientes. E aí eu me deparando com aquelas fotos, eu achei aquilo sensacional. As pessoas jogando, quer dizer, amputadas, jogando sentada e jogando voleibol como uma ou qualquer outra pessoa, só que sentada. Eu sabia que o Comitê Paralímpico não tinha modalidade ainda no seu escopo.
E quem é que pode participar do vôlei sentado?
O jogo é basicamente voltado para amputados, seja de membro inferior, que é a grande maioria, ou seja de membro superior.
Ronaldo, a equipe de vôlei sentado feminino foi bronze nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Qual é a sua expectativa para Tóquio?
A expectativa é muito boa, porque elas pegaram uma chave, digamos, é a chave mais fácil, né? Não é o Grupo da Morte. O Grupo da Morte ficou na outra chave, que é Estados Unidos, China e Rússia. E o Brasil ficou com uma chave com o Canadá, que já ganhou no Parapan, com a Itália, que nunca jogou com a Itália, mas é um time também iniciante, a primeira vez que elas vão aos Jogos Paralímpicos. E o Japão é um conjunto bastante forte.
Professor, por que o vôlei sentado é considerado um esporte inclusivo ou o mais inclusivo de todos os esportes paralímpicos?
Porque ele é dividido em duas categorias, que eles chamam de VS1. VS1 seria o quê? Seria aquelas pessoas que você olha e já de imediato já identifica que tem uma deficiência. Por exemplo, uma pessoa amputada da perna ou do braço. Você olha, você já vê que tem uma deficiência. E aí tem os que eles chamam de VS2, que para a gente chama popularmente de mínima deficiência, que é uma pessoa que em tese não pode mais jogar em pé, e aí ela passa a poder jogar sentada, desde que tenha, assim, algum comprometimento. Mas que normalmente você dá uma olhadinha, assim, quando a pessoa está caminhando, e aí se você não prestar muita atenção, parece que a pessoa não tem nenhuma deficiência. Mas ela tem um comprometimento funcional lá, motor, que impede ela, por exemplo, de jogar em pé.
Mas há uma mescla no time de VS1 com VS2 ou não?
Não, só que essa é uma cláusula que é bem inclusiva, né, para colocar essas pessoas com mínima deficiência, só que também é assim, tem um limite, você só pode jogar com uma delas em quadra. Os outros cinco atletas, tem que ser VS1, que é aquela clássica que você olha, bate o olho e fala, essa é deficiente.
Além dessa similaridade com o vôlei tradicional, que são 6 atletas, né?
Sim.
Quais as diferenças entre o sentado e o tradicional, professor?
A única diferença é a medida da quadra e a altura da rede. E a altura da rede, que aí você não pode, que é diferente, porque eles jogam sentado. E você pode, que é uma coisa que podia fazer isso no vôlei em pé, que é bloquear o saque. Então, no vôlei sentado, você pode bloquear o saque. Hoje, no vôlei convencional, você não pode mais, tá? e que você tem que jogar sentado, e com o glúteo você não pode, na execução do fundamento, tirar os dois glúteos do solo, perder esse contato, né? Agora, para se deslocar, óbvio que aí você pode ter uma perda de contato, que você precisa levantar lá o seu quadril e apoiar com as mãos e empurrar com as pernas para poder fazer aquele deslocamento em quadra. O restante, pontuação, rodízio, ataque do fundo, sistema de qualquer outra possibilidade de vôlei, é exatamente igual ao vôlei convencional.
Ronaldo, o que é a inclusão no esporte?
A inclusão, ela é aquilo que a pessoa com deficiência pode fazer exatamente igual àquela pessoa que não tem deficiência. Por isso que o voleibol sentado, quando ele inclui essa chamada VS2, essa mínima deficiência, ela aproxima aquela pessoa que, em tese, não tem uma deficiência aparente, mas que ela vai ter que sentar para jogar como a pessoa que tem deficiência.
E como o esporte pode ajudar na inclusão social de pessoas com deficiência?
Nossa, eu tenho, assim, diversas e diversos casos de pessoas assim que chegaram, às vezes, aqui em situação de vulnerabilidade social, né? A gente sabe que muitas pessoas com deficiência normalmente são pessoas que são muito humildes, às vezes têm acesso a pouco tratamento. Que pessoas com um voleibol sentado passaram a conhecer outros estados, outras cidades, outros países, integrar a seleção brasileira, falar outras línguas, estudar, de trabalhar, de ter filhos, né?
Professor, e como é que é o processo seletivo para fazer parte da equipe do SESI São Paulo de vôlei sentado? Porque muitas meninas vão estar escutando a gente neste momento e vão se interessar.
Nós temos um trabalho aqui de desenvolver pessoas, crianças e adolescentes, né, ou que está no início da fase adulta, que são deficientes e que não sabem jogar. Aí a gente tem essa, como se fosse uma escolinha, né? Uma preparação para que ela possa aprender a jogar. Vendo que essa pessoa tem habilidade para a modalidade, porque ela, para integrar a equipe de alto rendimento do SESI, ela precisa ter um nível de habilidade já acentuado, né? Bem maior, porque, enfim, ela está integrando uma equipe que é uma equipe extremamente competitiva, vitoriosa e tudo mais. Então, ela faz esse processo de preparação, de treinamento, de fundamentos, de preparação mesmo para aprender a modalidade. Se ela tiver habilidade, vontade e potencial para aquilo, aí ela passa a integrar a modalidade enquanto modalidade de alto rendimento.
E qual a diferença que faz o Centro de Referência em Ciências do Esporte, SESI de São Paulo, que fica na Vila Leopoldina, na vida de todos esses atletas?
Esse Centro de Referência, ele proporciona algo que não é comum em nenhum clube paradesportivo, que lida com esporte para pessoa com deficiência, que é você fazer, por exemplo, uma avaliação de início de ano para ver fisiologicamente quais as deficiências, quais os problemas que existem em relação àquele atleta. Ele, por exemplo, está com menos força, por exemplo, em um dos membros, ele está com esse desequilíbrio de força, ele tem um potencial de lesão alto em uma determinada região, qual a condição física respiratória dele para que ele possa suportar um jogo de 5 sets. Psicologicamente, ele está com a cabeça assim, focada, pela parte da nutrição. O que ele está comendo é o suficiente para ele ter nutrientes e força para conseguir suportar uma carga de treinamento intensa? Então, tudo isso, essa equipe multidisciplinar, faz muita diferença, porque o atleta, ele é um conjunto de todos esses fatores, né?
Ronaldo, você quer acrescentar alguma coisa que você acha importante que eu não perguntei?
Que o SESI proporciona uma estrutura que dificilmente a gente encontra dentro do país, né? Que é a questão estrutural, financeira, multidisciplinar. Esse cuidado que o SESI tem com os atletas paralímpicos é que fez, por exemplo, que a entidade nos últimos 3 Jogos Paralímpicos fosse a entidade com o maior número de convocados na seleção, naquela composição da selecionado brasileiro para Jogos Paralímpicos, né? Então, em quantidade, nós somos a equipe que sempre fica em primeiro lugar com o maior número de convocados.
Ronaldo, obrigada pela sua participação no FiespCast.
Obrigado.
O FiespCast conversou com o professor Dr. Ronaldo Gonçalves de Oliveira, orientador de esporte do SESI São Paulo e técnico de vôlei sentado do SESI Suzano.